11 horas em Portugal e em Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Síntese da atualidade com João Costa Dias.
O governo brasileiro informou que está disposto a cooperar para o fortalecimento das forças moçambicanas que enfrentam o terrorismo na província de Cabo Delgado, no norte daquele país. A declaração foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil na rede social Twitter, onde foram partilhadas fotografias de um encontro entre o chefe da diplomacia brasileira, Carlos França, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Jornalista Gael de Castro.
Os titulares da diplomacia dos dois países conversaram sobre comércio e investimentos, cooperação em saúde e coordenação em órgãos multilaterais, acrescentou a tutela brasileira no Twitter, sublinhando que Moçambique é um dos principais parceiros de cooperação técnica do Brasil. O governo do presidente Bolsonaro recordou que o símbolo da relação benéfica entre os dois povos foi a doação brasileira de 100 mil euros ao Programa Alimentar Mundial em Moçambique, em julho último, com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar na província de Cabo Delgado, concluiu o executivo brasileiro. Apesar de a comitiva de Jair Bolsonaro já ter regressado ao Brasil após a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro Carlos França continuou em território norte-americano, onde deve permanecer até hoje. Carlos França manteve a agenda em Nova Iorque, mesmo tendo estado em contacto com o ministro brasileiro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo à Covid-19 na terça-feira. Marcelo Queiroga ficou em isolamento na cidade norte-americana. Já Jair Bolsonaro e cerca de 50 pessoas que integravam a sua comitiva encontram-se em isolamento em solo brasileiro.
A jornalista da RDP África, Gael de Castro, governo brasileiro disposto a cooperar para o fortalecimento das forças militares moçambicanas. E os ministros dos negócios estrangeiros da comunidade de países de língua portuguesa reúnem-se hoje em Nova Iorque, num Conselho de Ministros informal que decorre à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta é a primeira reunião entre os chefes da diplomacia dos 9 Estados-membros da Cplp após a cimeira de chefes de Estado e de Governo que se realizou a 17 de julho em Luanda. E como veem os guineenses o seu país, responde assim o presidente Sissoko Embaló.
Hoje os guineenses estão mais orgulhosos do que nunca de verem resgatada a credibilidade interna e externa do nosso país através de uma plena integração subregional, regional e internacional do nosso Estado, com destaque para a dinâmica da nossa diplomacia, que visa aumentar o nível de respeitabilidade e de confiança do nosso país no mundo. Associada a uma estabilidade político-institucional e continua a consolidação do Estado de Direito democrático, esta realidade faz da Guiné-Bissau um país potencialmente atrativo para um investimento estrangeiro direto com impacto sobre o seu desenvolvimento social e econômico.
Sissoko Embaló, na mensagem que assinala o 24 de setembro, que não tem este ano comemorações oficiais previstas, foram anexadas ao Dia das Forças Armadas, em novembro. Notas semelhantes às que deixou quando se dirigiu à Assembleia Geral das Nações Unidas. Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, que garante que os parlamentares continuam a fazer o seu trabalho, lamenta, no entanto, esta posição.
Há uma discrepância entre aquilo que se anuncia a nível internacional e aquilo que é o sentimento geral a nível interno. Mas o povo guineense vai ganhando consciência dessa realidade. Eu penso que é preciso deixar bem claro que não há aqui um demitir de responsabilidades por parte dos representantes do povo. A Assembleia Nacional Popular, sobretudo os representantes eleitos na lista do PAIGC, têm tentado fazer o seu trabalho. Falo num quadro muito difícil, porque a lógica é a lógica do poder imposto, é a lógica do mais forte, não é? Nós vivemos uma situação de golpe de Estado, não há nenhuma dúvida em relação a isso. E, portanto, é dentro desse contexto que vamos tentando fazer o possível. O partido vai dando orientações muito concretas sobre aquilo que deve ser feito, mas uma luta democrática, não é? Tem o seu... exige o seu tempo, a sua paciência, e nós pensamos que nós não queremos, o PAIGC não quer ganhar sem estar acompanhado do povo guineense. E, portanto, vamos consciencializar o povo, vamos fazer o nosso trabalho e juntos estou convencido que vamos resgatar não só a liberdade, mas o Estado de Direito Democrático que nos propusemos construir.
O líder do PAIGC neste 24 de setembro, feriado nacional na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau que celebra então este seu dia da independência em plena crise da saúde, com a paralisação dos serviços públicos. O ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social marcou para hoje mesmo uma reunião a ser presidida pelo chefe do gabinete do primeiro-ministro e que vai contar com a presença da Comissão Negocial da UNTG, a Comissão dos Técnicos de Saúde e também a Primatura. Cerca de 20 países da União Europeia, incluindo Portugal, propuseram a candidatura de Tedros Ghebreyesus à sua própria sucessão na liderança da Organização Mundial de Saúde. Pouco antes do final do prazo limite, os Estados-membros da OMS deveriam designar os candidatos até às 18 horas locais, das 7 em Lisboa, de ontem. Na quarta-feira, a Alemanha tinha oficialmente anunciado que queria propor a recondução de Tedros, que parece surgir como único candidato. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro revelou ontem que tentou apostar uma caixa de uísque com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alegando ter mais anticorpos para a Covid-19 do que o britânico. A sugestão da aposta decorreu durante um encontro entre Bolsonaro e Johnson na segunda-feira, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Bolsonaro, que não se vacinou contra a Covid-19, queria apostar que tinha mais anticorpos do que o primeiro-ministro britânico, que, por sua vez, recebeu duas doses da vacina da AstraZeneca. No entanto, a aposta foi rejeitada por Boris Johnson, segundo informou Bolsonaro na sua habitual transmissão em direto na rede social Facebook. E vários bancos chineses divulgaram hoje a exposição à dívida do grupo imobiliário Evergrande, dívida no valor de cerca de 255 mil milhões de euros para dissipar os temores de turbulência financeira. Os esforços da Evergrande para cumprir os limites da dívida impostos pelo governo chinês gerou preocupação de que um incumprimento possa perturbar tanto a economia chinesa como os mercados financeiros globais. Ontem à noite, numa entrevista ao canal de televisão CNBC, o presidente do Banco Central Europeu relativizou o impacto na zona euro de uma possível falência deste gigante imobiliário chinês.